E eu já cumprimento o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect RJ, Ronaldo Martins. Ronaldo Martins, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte do Faixa Livre. É, mais uma vez, uma enorme satisfação estar aqui conversando, né, e dirimindo aí qualquer dúvida aí para os ouvintes e para a população sobre a questão da nossa campanha salarial.
Ronaldo, muito obrigado por novamente você conversar conosco aqui nos últimos dias. Nós temos dialogado bastante nos últimos tempos. Ronaldo, a greve de vocês, trabalhadores dos Correios, se encerrou na última semana, mas houve muita polêmica por trás disso. O retorno ao trabalho decidido em assembleias aconteceu depois de o Tribunal Superior do Trabalho ter operado o acordo coletivo da categoria. Essa é a verdade. Explica aqui pra gente, Ronaldo, por favor, como se deu toda essa negociação em torno do encerramento da paralisação de vocês, do dissídio coletivo até a decisão lá do TST?
Então, Anderson, como você disse, né, a nossa campanha salarial e a greve esse ano, ela foi em cima de uma situação que eu falei anteriormente de anomalia judicial, porque ano passado nós tivemos uma sentença normativa que valeria por 2 anos o acordo coletivo de trabalho e que a empresa recorreu ao Supremo, o Supremo acatou e aí embaralhou todo. É, a situação que para nós era nova, né? De uma decisão do TST, ali de uma sentença normativa, o Supremo, como eu falei anteriormente, está antenado às questões mais do capital do que propriamente a legalidade jurídica, né? E aí se deu a greve de 35 dias, uma greve onde a empresa demonstrou de toda forma a truculência em acelerar o processo de retirada de direito. E restou aí ao tribunal, no dia 21, né, que foi o dia do julgamento. Houve duas tentativas de conciliação, mas a ST, ainda sob o jugo e o ideário de privatista, né, do governo, não quis ceder às questões que para nós era muito importante, né? Como benefício de mais de 10 anos. E no julgamento do TST, nós já tínhamos já um entendimento que o TST iria quase que ratificar a decisão do Superior Tribunal Federal. E no dia 21, nós tivemos ali aquele dissabor onde o TST retirou 50 cláusulas, né, que foram muito importantes ao longo desses anos, muitas cláusulas, até 30 anos de benefícios para os trabalhadores, e nós tivemos ali a retirada. E depois o TST, até mesmo na própria figura do ministro Ives Gandra, encaminhou o retorno ao trabalho, se não retornar, a multa de R$ 100.000 a todos os sindicatos pelo retorno. Não havendo mais qualquer outra porta para negociar, houve na Assembleia uma decisão dos trabalhadores de retorno ao trabalho, né, e também das entidades, das duas federações e do sindicato. Realmente foi um momento para nós muito difícil, para a categoria, porque ficou sinalizado ali o interesse privado em detrimento ao interesse público e o interesse dos trabalhadores. Então foi um dia muito difícil para todos nós.
E como é que os trabalhadores receberam isso nas assembleias, Ronaldo? Essa decisão pelo retorno aos trabalhos se deu de maneira consciente ou foi mais por coação das instituições públicas?
Então, Anderson, ela foi assim. Os trabalhadores estavam todos extenuados, 35 dias de greve. E ao mesmo tempo, os trabalhadores, no fundo, e aí foi decidido nacionalmente, todos os sindicatos voltaram da greve, ninguém permaneceu na greve, porque não havia outro caminho. Eu acho que aqueles trabalhadores que votaram pela continuidade da greve foi mais por uma revolta, né? Porque você, até nós dirigentes, né? A nossa vontade é permanecer numa greve, mas nós que temos responsabilidade, somos direção, nós muitas das vezes temos que fazer uma uma leitura, né, do que virá depois, e temos que estar preocupados, né, com o emprego dos trabalhadores e também as multas, né, que foram impostas às entidades sindicais de uma forma bem cruel, que tem sido aí as decisões, principalmente do Ives Gandra. Eles fizeram isso com os petroleiros, com multa de mais de R$1 milhão. E o que está hoje por trás do Estado brasileiro é acabar com as entidades sindicais, acabar com o movimento dos trabalhadores. Mas, assim, o pós-greve, depois que nós conversamos e apresentamos aí a permanência, mesmo que não foi o que nós queríamos, de 29 cláusulas, os trabalhadores estão conscientes de que fizeram o que tinha que ser feito, juntamente com os sindicatos, com as federações. Mas o voto de permanência de alguns trabalhadores é pela revolta, porque você perde cláusulas que eram históricas, né? Mas nós, como estamos dirigindo, nós temos que dar um encaminhamento e ver até onde pode ir. Eu acho que nós temos que preservar o emprego dos trabalhadores e fortalecer também a luta que virá contra a privatização. Esse vai ser o foco nosso, das federações, dos sindicatos, uma luta forte contra a privatização. Então, dentro de um cenário muito difícil, nós conseguimos salvar 29 cláusulas. Ano que vem tem outro acordo, vamos buscar salvar e recuperar outras. E é assim, a nossa vida, a vida do sindicalista, a vida popular, é uma vida de luta, onde a burguesia se estrutura em cima da justiça que está a serviço da burguesia, do capital. E eu acho que aqui parabenizar todos que foram nessa luta. 35 dias de greve não é fácil, principalmente os trabalhadores que têm o salário ainda muito rebaixado, corte de salário e tudo isso, mas eu creio que mesmo num cenário tão difícil, a gente ainda conseguiu recuperar alguma coisa. Não era o que nós queríamos, mas parabenizar todos os trabalhadores.
O presidente da Central Única dos Trabalhadores, o Sérgio Nobre, chamou essa decisão do TST de aberração histórica. Dá para chamar isso que ficou definido lá no tribunal de acordo, Ronaldo? Quem é que sai ganhando em toda essa história?
Não, realmente, as centrais sindicais, que nós somos filiados à CTB, mas entendemos que é real essa fala do presidente da CUT. Porque, na verdade, quem sai ganhando é o capital, né? É os privatistas, é as empresas privadas que têm interesse numa empresa que tem um capital de mais de 20 bilhões. Né? Então, quem ganha com isso é os privatistas, né? Os neoliberais. E ele tem razão. Eu falei desde o início, das primeiras entrevistas que nós tivemos, que existe no Brasil uma anomalia judicial, que o Brasil hoje ele vive uma insegurança judicial muito grande devido ao interesse privado quanto ao interesse público, o interesse do Estado. E aí se toma decisões que são absurdas do ponto de vista da legalidade, coisas que os meios jurídicos que forem analisar ver que tem coisas que são aberrações, como disse o presidente da CUT, e nós entendemos que realmente nós fomos feridos por uma questão do governo, de uma influência do governo dentro dos próprios tribunais, como o Superior Tribunal Federal, o TST, né, e dentro da empresa de Correio Telégrafo. Então há uma ingerência e uma presença privada muito forte. E quem paga com isso é os trabalhadores, é a empresa pública, é o país, é o Brasil que sai perdendo. Uma empresa do Correio dessa dimensão, que tem um âmbito nacional, ela está hoje aí no viés de privatização de um governo que não tem qualquer compromisso com a soberania e a altivez do povo brasileiro.
Quais serão os próximos passos dos sindicatos em relação a essa decisão, Ronaldo? Vocês pretendem recorrer a instâncias superiores?
Então, algumas questões que são históricas, nós vamos estar recorrendo, fazendo os embargos, né? Que são também normal do corpo jurídico das federações, que nós temos duas federações. e estará caminhando, né? Algumas coisas a gente já está se preparando para isso. Porque são direitos que estão no acordo há 15, 20 anos, 30 anos. Então nós estamos vendo aí, após ou até a ata, né, do documento do TST, ver o que nós poderemos fazer para poder estar encaminhando isso.
Qual é o sentimento que fica, Ronaldo, depois de uma greve histórica como essa que vocês, trabalhadores dos Correios, promoveram, ter sido encerrada após uma decisão autoritária do TST?
Então, acho que fica o sentimento de que a luta, ela é a nossa bandeira, né, da classe trabalhadora, do povo brasileiro. Acho que a greve dos Correios, ela demonstrou que sem luta a gente não consegue encaminhar as nossas vitórias, mesmo que ela seja às vezes uma vitória pequena, uma vitória que não era aquilo que nós queríamos, mas a sensação é que eu acho que sem luta não há vitória. E nós temos que preparar o Exército dos Trabalhadores para as próximas lutas que virão e estar de prontidão todos os trabalhadores para que possamos marchar, porque nós, como trabalhadores e como cidadão, nós temos que estar entendendo que esse país não é o país que nós queremos, esse governo não é o governo que nós queremos. Que não é só uma questão, tenho falado muito com os trabalhadores sobre isso, não é só a questão das cláusulas, que são muito importantes, mas nós estamos aí à véspera de uma eleição municipal, depois vai vir a eleição majoritária, e que há, por parte de todos nós, uma. Elevar a conscientização para mudar esse cenário, porque o país hoje está entregue a bandidos, a corruptos, ao liberalismo que quer tirar todos os direitos, desde a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência, e agora a reforma administrativa, que está mantendo os privilégios daqueles que têm o poder e quem está pagando é a classe trabalhadora e é os mais pobres, né? A reforma tributária vai ser nesse mesmo sentido, dar privilégio aos ricos, que é uma temática desse governo, e retirada daquele que produz. Então, eu acho que toda luta vale a pena.
Ronaldo Martins, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, prestar toda a solidariedade do nosso programa e nos colocar à disposição de vocês, trabalhadores dos Correios, nessa luta incessante que fazem contra a diretoria da estatal, que recebe o auxílio luxuoso lá do Tribunal Superior do Trabalho. Te desejar um ótimo dia e um forte abraço.
Eu quero agradecer, Anderson, mais uma vez a você, Faixa Livre, Celeste, que muito gentilmente nos faz o contato aí para estar participando, que muito nos orgulha do teu programa, que é um programa mais democrático do Rio de Janeiro, né? Que mais tem aí a voz da classe trabalhadora. E eu quero parabenizar a todos, quero também agradecer aí aos ouvintes, e que assim, nós devemos estar todos defendendo o que é do povo brasileiro, né? As empresas públicas. Hoje nós estamos vendo aí o ataque que está sendo feito ao petróleo, à água, né? Para entregar a iniciativa privada, e o Correio, como uma grande empresa de 360 anos, como bem disse a ministra Cátia Arruda, uma empresa que tem um papel social muito importante no Brasil, não pode ser privatizado. E contamos aqui com os ouvintes para que nos ajude nessa luta em defesa do Correio Público, em defesa das empresas públicas do Brasil e da soberania do nosso país. Forte abraço aos ouvintes e viva a luta do povo brasileiro, viva a soberania do nosso país.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da empresa brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect RJ, Ronaldo Martins. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!